Eleições 2022. Quer conhecer melhor os deputados eleitos para atuar na Assembleia Legislativa de Minas na 20ª legislatura? São 77 parlamentares que vão cumprir mandatos de 4 anos, entre 2023 e 2026. Eles falam sobre seus projetos, desafios políticos, expectativas e contam um pouco de sua história até chegar ao Parlamento Estadual. A entrevista foi concedida à TV Assembleia. Acompanhe com Fernanda Moura.
Recebemos aqui no estúdio os parlamentares eleitos. Queremos saber o que pensam, o que esperam dos novos mandatos, além da expectativa política para o ano que vem. Comigo aqui no estúdio, o deputado reeleito para o 4º mandato, Cássio Soares, do PSD. Cássio Soares é de Passos, no sudoeste de Minas. É economista formado pelo Programa de Desenvolvimento de Gestores Públicos da Fundação Dom Cabral. Foi assessor parlamentar na Câmara de Passos, presidente do PFL Jovem, secretário de Estado de Desenvolvimento Social e subsecretário de Defesa Social. Na Assembleia Legislativa de Minas, presidiu a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Nesta legislatura, é líder do bloco Minas São Muitas, que reúne 34 deputados, vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e membro efetivo da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Deputado, seja bem-vindo e parabéns pela reeleição.
Muito obrigado, Fernanda. É uma satisfação participar aqui com vocês para poder falar um pouco para os telespectadores da TV Assembleia.
E uma votação que veio crescendo, né, deputado? Chegou a 132.382 votos. Como é que o senhor vê essa evolução aí do seu trabalho político?
Bem, é uma avaliação dos eleitores quanto ao trabalho dos últimos 4 anos. Eu digo que a nossa campanha eleitoral ela vai durante o mandato todo e não apenas nos 45 dias de campanha eleitoral efetivamente. Hoje o eleitor está muito atento às atividades dos parlamentares que representam a população mineira. Então, de todo modo, foi gratificante perceber esse crescimento e também aumentando a responsabilidade de poder corresponder à confiança desses mais de 132 mil eleitores.
E a maioria ali na região sudoeste, como é que foi essa votação, deputado?
Fernando, eu tive votos em 832 municípios.
Quase totalidade.
Quase totalidade. Nós tivemos uma atividade parlamentar muito intensa nesses últimos 4 anos, mas é óbvio que a maior parte desses votos foram ali no sudoeste de Minas, né, num raio de 40 municípios, no entorno de Passos, que é a minha terra natal, a minha base eleitoral maior. Eu saí de Passos com 28 mil votos e tenho uma atuação municipalista. Então, a minha relação com municípios que eu represento é sempre muito forte, buscando soluções para os problemas que as cidades e a população enfrenta e também propondo essas soluções, fazendo a interface junto ao governo, essa relação junto aos órgãos, mesmo órgãos federais, que a gente acaba tendo uma boa relação, mas o resultado aconteceu porque creio que conseguimos levar bons resultados.
Deputado, o senhor se firmou como uma liderança aqui na Assembleia, é líder do bloco Minas São Muitas, que tem 34 parlamentares.
39 parlamentares.
39 parlamentares, pois é, um número muito grande, de que tem um posicionamento mais independente em relação ao governo. Isso eu queria ver com o senhor, como foi essa, como é que o senhor avalia o balanço dessa legislatura que está se finalizando agora, em relação a essa liderança política, a essa posição da Assembleia, que em muitos momentos foi uma posição firme e de independência em relação ao governo do Estado?
Bem, quando assumimos uma liderança de um bloco tão diverso como é o Bloco Independente Minas São Muitas, nós temos que ter uma atuação não do que o Cássio pensa, e sim do que a síntese da maioria dos deputados que eu represento do bloco. Somos 39, cada qual tem um pensamento. A palavra independente calha muito bem, porque nós nunca impusemos qualquer votação para os parlamentares desse bloco. Tivemos uma tentativa de diálogo muito constante com o governo do Estado e é bem verdade que tivemos momentos de conflitos também. Passadas as eleições, já tivemos a oportunidade de reinaugurar esse diálogo com o governo eleito, principalmente através do vice-governador eleito, Matheus Simões. Tivemos alguns diálogos também com o secretário de governo realocado no cargo, Igor Eto. E nós temos que tirar lições daquilo que não foi possível realizar, fazer e chegar a entendimentos nesta atual legislatura e reinaugurar uma legislatura nova com mais diálogo, com mais entendimento, acordos republicanos que venham trazer resultados efetivos para a população mineira.
Mas uma imagem que se firmou bem foi da Assembleia Fiscalizadora, né?
Isso sem dúvida. Eu falo que até quem aponta erros está colaborando com o governo, né? Então, essa fiscalização faz parte da atribuição da Assembleia Legislativa, faz parte dos deputados que representam uma população. É possível fazer uma fiscalização harmônica, você ter um relacionamento e um diálogo, para que não precise ficar fazendo pirotecnias em cima de qualquer situação que você encontra equivocada no governo. Mas nós vamos procurar fazer uma relação próxima e sempre muito efetiva na busca de soluções.
Eu acho que uma prova disso é o trabalho na fiscalização financeira e orçamentária, onde é possível se avaliar as peças orçamentárias do Estado e trabalhar ali formas de se sanear as contas e também investir, né, deputado?
Sem sombra de dúvida, ainda considerando que nós vamos ter 4 anos muito duros para Minas Gerais. Nós estamos aí com uma queda de arrecadação neste semestre de 2022 da ordem de 6 a 7 bilhões, considerando a queda do imposto do combustível e também da energia elétrica. Se perdurar para o ano que vem, nós teremos uma queda aí de algo em torno de 12 a 14 bilhões de reais de um orçamento de 109, 106, algo assim. Então é muito considerável. Não há fonte que reponha esses recursos para os cofres do Estado. Então nós vamos ter que ter muita conversa, diálogo, harmonia para buscar soluções para não deixar afetar a população mineira com essa queda de arrecadação.
E é na fiscalização financeira que é possível a Assembleia propor, por meio de emendas, de alterações, formas do governo de encontrar respiros aí nesse orçamento, né, deputado?
Sem sombra de dúvida. E a Comissão de Fiscalização Financeira teve uma atuação muito efetiva nesses 4 anos, sob a presidência do deputado Eli Tarquínio, e sou vice-presidente lá, sempre participando muito ativamente também. Então espero que a próxima formação também leve em conta a necessidade e a importância dessa comissão.
Deputado, e a expectativa de relação com o governador nessa próxima legislatura? É um segundo mandato, o senhor acredita que haverá mais maturidade política nas discussões, nos debates das pautas que estarão em plenário?
Sem dúvida, eu acho que a virada de mandato é um momento de reflexão. Da minha parte, ela está acontecendo, essa reflexão, daquilo que foi positivo, aquilo que nem tanto, o que pode melhorar, o que pode adequar. Fato é que 2 dias após as eleições, eu já me sentei com o vice-governador eleito, Matheus Simões, já reinauguramos um momento de diálogo, de conversa, e tenho certeza que o governador também deva estar fazendo as suas reflexões e verificando o que pode aprimorar no diálogo com a Assembleia Legislativa. Pelo menos o vice-governador Matheus Simões me deixou bem claro que assumem a meia-culpa e que temos muito que melhorar, aprimorar, estamos dispostos a tanto. Então tenho certeza que vontade não faltará, nem trabalho. E aí o resultado acontece.
Ainda dentro um pouquinho desse balanço do trabalho que o senhor realizou nessa última legislatura e nas anteriores também, quer dizer, essa relação que se estabeleceu com o governo é uma prova de que o Parlamento Mineiro pode ser um parceiro e ajudar o governo a entender como se fazer política e como buscar soluções para o Executivo?
Sem sombra de dúvidas. Eu falo que o Parlamento Mineiro, Parlamento de modo geral, mas eu posso dizer do Mineiro pela experiência que tenho de 3 mandatos completos praticamente. Quando se há acordo, aqui se cumpre. Então, faltou um pouco de confiança por partes de lado a lado dessa relação de acordos firmados. Então, nós ficamos um pouco travados para avançar em certas pautas. E temos condições de avançar muito mais tendo uma relação de confiança, um voto de confiança de que a palavra dada será a palavra cumprida.
E o senhor, como líder desse bloco independente, que sempre teve esse papel também apaziguador e de buscar um meio termo nas questões mais polêmicas, como que está esperando esse novo parlamento que vem de uma eleição muito polarizada, apesar de a renovação ter sido de 25 parlamentares, uma renovação relativamente baixa, mas como que o senhor aguarda esse novo parlamento?
Olha, eu aguardo um parlamento maduro, né, porque a grande maioria dos deputados foram reeleitos e já tem uma vivência, uma experiência na casa e tem toda a condição também de renovar os mandatos com essa reflexão feita daquilo que pode melhorar. No que couber a mim, com os meus pares, os meus colegas, os demais 8 deputados do PSD que formamos uma bancada de 9, nós vamos ter essa evolução, essa maturidade para poder dialogar e entregar ao governo, assim como entregamos neste mandato. Os principais projetos aprovados pelo governo do Estado aqui na Assembleia teve uma participação muito ativa do Bloco Independente Minas São Muitas. Uhum. A reforma da Previdência, que talvez seja o mais simbólico deles, é uma reforma polêmica e também, de certo modo, prejudicial para os servidores. Nós conseguimos aprovar, fui relator dessa matéria e conseguimos atravessar um momento de discussão e entregamos ao governo um bom resultado, que modernizou o sistema previdenciário no servidor do Estado.
Deputado, como que o senhor... Já há uma discussão em relação à formação de forças políticas? Como é que estão os bastidores aí do trabalho político aqui na Assembleia?
Olha, acho que ainda muito incipiente, muita especulação, muito diálogo, mas estamos prontos para conversar. Faz parte do parlamento muito diálogo, muita conversa. As conversas estão aí a todo vapor, mas ainda de uma ressaca, vindo de uma ressaca pós-eleição. Tanto do primeiro turno quanto do segundo turno, de uma eleição tão difícil, tão polarizada, e creio que agora sim as coisas começam a se assentar, os diálogos vão se intensificando, a relação com o governo, como eu disse aqui, vai se intensificando também, e eu acredito muito no entendimento. A Assembleia sempre teve um entendimento para as decisões, e não será diferente nessa próxima legislatura.
O senhor já tem algum direcionamento às pautas que pretende trabalhar aqui no Parlamento? Deve continuar com esse foco municipalista e também trabalhando em questão de finanças e administração de recursos públicos?
Sem sombra de dúvida. A minha grande preocupação hoje é com a queda de arrecadação do governo do Estado, não só do governo do Estado, tanto municípios mineiros brasileiros, os demais estados, a federação está tendo uma queda de arrecadação considerável com essa redução drástica do ICMS, do combustível e da energia elétrica. Isso vai impactar duramente na prestação de serviços. Alguma alternativa tem que ser dada, alguma opção tem que ser encontrada e nós vamos trabalhar em cima disso.
Falando em opção também, o senhor trabalhou muito firme também com o meio ambiente, né?
Sim.
Defesa dos lagos de Peixoto, né? De, é, lá da, da, da...